Trabalhos, porque temos plenária às 3 e, portanto, vamos dispensar grandes considerações iniciais. Vou só agradecer a vossa presença e dizer que estamos perante o pacote de centralização, que eu não vou estar a explicar, porque como são serviços nossos da Administração Central, sabem bem de que é que estamos a falar, e por isso eu ia só dizer que terão 10 minutos cada uma das entidades que representam para uma intervenção inicial e depois 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois um comentário final que poderá ser mais 5 minutos e, portanto, ficarão com 15 no total, digamos assim. Pronto. Muito obrigada mais uma vez e dou a palavra à Sra. Diretora-Geral, Sra. Fernanda Caro.
Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Manifesto que entendam de colocar no fim. Farei apenas uma... Obrigada. Farei apenas uma breve introdução e, portanto, e cumprimento todos os senhores, as senhoras deputadas, os senhores deputados que estão aqui presentes. Só uma breve introdução para dizer, portanto, quando vi este convite, como é que eu entendi e como é que organizei aqui estas palavras iniciais muito breves. Atento a este formato, não é? O que é que eu, como é que eu me organizei? Primeiro, manifestar o posicionamento, o meu posicionamento neste pacote de legislação que nos foi também disponibilizada e indicada. Depois, tratar especificamente a questão das competências da DGT no âmbito deste pacote e depois para fazer uma abordagem ao pacote, muito breve, porque não dá tempo também para fazer grandes detalhes e depois no seguimento poderemos ver. Portanto, eu acho que da leitura que fiz, o pacote de legislação apresentado quer pelo Governo, quer pelos grupos, no fundo tem um sentido comum, que é um sentido da descentralização. Portanto, eles sendo muito diferentes, na abrangência, no seu alcance, no seu conteúdo, têm um sentido comum que é uma iniciativa no sentido da descentralização e no sentido de concretizar aquilo que são os princípios constitucionais. E, portanto, e uma consonância em alterar um pouco o modelo de funcionamento do Estado no sentido do reforço das autarquias locais, a partir da transferência de competências, neste caso, da administração direta e indireta para as autarquias locais, no caso das regiões autónomas, mediante diploma próprio, como teria que ser. Portanto, posto isto, a minha posição da leitura que fiz deste pacote é uma manifestação de concordância, ou seja, de concordância no sentido das iniciativas de descentralização, não somente, não apenas porque o Governo e, enfim, os grupos parlamentares, e porque parece que há aqui um uníssono neste objetivo, mas quero sublinhar por convicção própria. E convicção própria, que é sustentada nas evidências de mais de 2 décadas de trabalho na área do ordenamento do território, na área do planeamento estratégico e da programação ao nível nacional e regional e do trabalho de ligação com as autarquias locais no âmbito dos seus planos de ordenamento do território. Portanto, com estes fundamentos, concordância com este sentido que está aqui evidente. Relevo, e não queria deixar de relevar dessas evidências, as falhas de articulação que nós detectamos entre atuações setoriais e as dificuldades que temos de construção de abordagens integradas territoriais, feitas a partir do nível central. Portanto, e o objetivo é que essas abordagens conduzam a operações concertadas, quer no tempo, quer no espaço, com vista a um objetivo comum, e de facto há muitas áreas em que há uma grande dificuldade de fazer isso a partir do nível central e, portanto, pode ser aqui um contributo para esse objetivo. Também falhas de legitimidade e de poder para a concretização de algumas articulações intersetoriais e multinível que se detectam no trabalho, pelo menos no âmbito do trabalho em que eu tenho realizado e em que estou agora. E também falhas de uma boa administração, não é? Que permita conjugar uma definição das políticas públicas ao nível central, que sempre tem que ser feita, com a sua tradução, com o seu desenvolvimento, com a sua execução, aos níveis mais apropriados, mais locais, onde elas estão mais próximos das pessoas e onde é mais consentâneo fazer essa aplicação. Portanto, considerada enunciada esta declaração de concordância, acho que nos limites desta descentralização, naturalmente que terão que ser sempre, há limites, não é? Terão que ser sempre garantir a salvaguarda e a promoção dos interesses nacionais. Portanto, há atribuições e competências que, de facto, só o Estado, ao nível central e regional, regiões autónomas, entenda-se, pode-se assegurar. O segundo princípio, o de garantir a equidade territorial, ou seja, é imprescindível respeitar a universalidade de direitos e deveres do Estado perante os cidadãos e vice-versa, isso é fundamental. E uma outra questão, que é dotar as entidades das competências, dos meios e dos recursos necessários ao desempenho das suas atribuições, na devida proporção daquilo que são as competências do Estado e da administração local. Quanto aos pacotes, às propostas em concreto, portanto, eles são, de facto, como disse no início, bastante diferentes. Portanto, o core são as áreas da educação, da saúde, da ação social, mas também as questões da gestão costeira e da gestão florestal estão presentes, proteção civil, segurança alimentar, alguns, como o do Governo e do CDS, vão também à habitação social e património, no caso do Governo ainda mais longe, transportes, cultura e cadastro, que é a área que depois farei um apontamento. E, portanto, e apontam para uma universalidade de transferências ao nível do município, portanto, configurando, na minha perspectiva, algum avanço até relativamente à lei anterior, que era uma lei que tinha os projetos-piloto, com os contratos interadministrativos, e que agora, provavelmente, com base nessa experiência, há condições para avançar para este modelo mais universal. Não vou fazer grandes comentários às questões específicas das matérias que passam, que estão previstas de descentralizar, na medida em que aí os organismos da administração setorial que as vão delegar e os próprios municípios que as vão acolher terão mais capacidade de fazer essa análise. De qualquer das formas, não quero deixar de registar que esta aquisição destas competências de execução ao nível das autarquias legais viabilizará com certeza uma maior possibilidade de participação e envolvimento local naquilo que são a definição das políticas setoriais, que é um aspecto positivo, e pode com certeza robustecer a capacidade de prestar serviços mais integrados à população. Mais integrados na perspectiva dos diversos setores olhados de uma forma integrada. De resto, saliento também da leitura que as propostas, há propostas que preconizam o exercício de competências em termos já um bocadinho mais, competências mais abrangentes ao nível do planeamento e da definição das redes, dos equipamentos e dos serviços por entidades intermunicipais. Também vi alguns projetos que manifestam alguma preocupação em termos de legitimidade, mas se for por iniciativa e vontade dos próprios municípios, parece-me que isto seria bastante importante, pois não só nas áreas metropolitanas, por razões das entidades de fluxos, da intensidade dos fluxos de relacionamento, é fundamental esta abordagem, mas também nas áreas de baixa densidade, onde a falta de massa crítica, com essa falta de massa crítica municipal, por vezes, o nível supramunicipal pode oferecer um espaço de planeamento e programação que o municipal não permite. E do que vi, as competências só seriam transferidas para aquele nível e não para os municípios um por um, o que é natural, não é? Porque são competências que não se conseguem exercer a esse nível. De resto, figura-se correta também uma lógica que também percebi do pacote legislativo, uma lógica mais universal de transferências para os municípios e uma lógica mais diferenciada para as freguesias, na medida em que sabemos que as freguesias são bastante diferenciadas e, portanto, será certamente por isso. No caso das freguesias, quero só relevar a questão da importância do espaço do cidadão, na medida em que nos territórios de baixa densidade, mas também nos territórios de mais alta densidade, estas áreas são fundamentais. Nas baixas densidades, para ajudar as populações a acederem a um conjunto de serviços que é hoje cada vez mais digital, desmaterializado, e nas áreas metropolitanas para colocar as pessoas a participar efetivamente na gestão do território e na gestão urbana. Quanto às questões da DGT, questão do cadastro, o apontamento que deixo é que a DGT é uma instituição que resultou da fusão de duas instituições, é uma instituição que tem cultura, ainda tem culturas diferentes e, enfim, um histórico, um passado, um percurso diferente, diferenciado, e se na área do ordenamento do território houve, ao longo dos tempos, uma descentralização, movimentos de descentralização grandes, para o nível regional e para o nível municipal, regional aqui entenda-se CCDRs, na área da cartografia também houve, através das contratualizações com os municípios, no caso do cadastro ele está centralizado, não é? Portanto, o meu entendimento, e na linha do que vim expondo, obviamente concordo com esta medida, o meu entendimento é que na salvaguarda dos interesses nacionais e da equidade, a DGT deve garantir, claro, os interesses públicos nacionais, a gestão do Sistema Nacional de Informação Cadastral, promover a interoperabilidade das bases de dados ao nível geométrico, com as várias entidades, ao nível geométrico, do registro predial e da matriz, assegurar que o sistema garante a qualidade dos dados geométricos que venham a resultar em cadastro e que dá aos interlocutores responsáveis, nomeadamente aos municípios, a capacidade, a possibilidade de controlarem a legalidade das operações. Para além disso, é essencial que a DGT produza orientações, promova a capacitação das entidades, que regula o mercado, nos termos que a lei o determinar. Bem como que promova a disponibilização e o acesso aos dados geográficos que não sejam condicionados por questões de proteção de dados particulares. Portanto, posto isto, concordo com a medida e, naturalmente, que concordo com a atribuição à administração local dos recursos para a execução das operações de cadastro integradas que seriam atribuídas à administração central para essa execução, nos termos em que o Governo, enfim, a Assembleia, com esta iniciativa, na discussão da lei, o vier a definir. Naturalmente, mantendo na administração central os recursos essenciais para o desempenho daquelas missões que atrás referi e que são as missões de garantia dos interesses nacionais. Portanto, relativamente a isto, é o que tenho a dizer. Relativamente ao PNPOT, e para terminar, até porque já estou no tempo, porque entendo que a descentralização é um instrumento para atingir um fim, não é um fim em si mesmo, não é? Perspectivo que este programa ainda não está finalizado, portanto nós não sabemos, no fim, se verá desta conjugação, desta articulação com vários interlocutores que estamos a fazer, o que é que resulta, mas perspectivo que este programa venha a reconhecer e a preconizar um instrumento da descentralização, como um instrumento para alcançarem abordagens integrais, territoriais integradas mais consequentes, mas que, enfim, não é o instrumento para estabelecer orientações para além dos princípios gerais, não é? Isto é uma matéria de discussão exatamente nesta sede em que estamos de diplomas e não tanto do Programa Nacional. Portanto, o que posso dizer mais é que no sentido descendente o PNPOT será um suporte de orientação estratégica e programática para o exercício da descentralização, portanto, se queremos avançar nesse sentido da descentralização, o meu entendimento é que devemos ter instrumentos de suporte robustos a montante, não é? No nível nacional e regional. E, portanto, será um suporte para esta descentralização e que no movimento ascendente será tanto melhor executado quanto possa beneficiar de uma governação territorial adequada nos seus diversos níveis. E ficava por aqui para as perguntas.
Sim, muito obrigada, Sra. Professora. Dou agora a palavra à Sra. Professora Teresa Sá Marques. Obrigada.
Ora, em primeiro lugar, eu queria dizer que não represento nenhuma instituição, nenhuma direção-geral. Eu estou a apoiar a DGT na organização e na montagem do novo programa de políticas de ordenamento do território e, portanto, não vou sequer opinar sobre cada uma das propostas. Vou dizer, sobretudo, numa componente sobretudo técnica e científica, que é aquilo que as minhas funções neste programa, quais são os nossos grandes objetivos e quais são as nossas dificuldades. Eu diria que um dos objetivos do PNPOT, e não só de toda a política europeia, dirige-se para a coesão territorial. E para nós fazermos coesão territorial, sermos capazes de construir um país mais coeso em termos territoriais, nós temos de definir ou desenvolver a nossa estratégia em torno de quatro pilares. Um é a governança territorial, que já foi aqui mencionada, e há que criar as condições que haja um pleno exercício do governo e da participação cívica e os diferentes setores nos diferentes níveis territoriais. Portanto, nesse sentido, eu acho que temos falhado muito nesta componente, por um lado por estas visões setoriais que têm dominado sobretudo as nossas políticas, por outro lado por os níveis muito baixos de participação que se têm vindo a desenvolver e também porque não temos alimentado uma capacitação institucional e do cidadão para uma cultura territorial em torno do próprio desenvolvimento do território. Isto é, refletindo as questões da governança territorial. Refletindo as questões da equidade social, nós também temos, em termos territoriais, diferentes níveis de diferentes características de exclusão social. Esta exclusão social exige uma proximidade na própria gestão das políticas. Existe também, da parte, a nível nacional, logicamente, um conjunto de regulamentação e de princípios de atuação, mas não haja dúvida, a maior parte destes problemas exigem políticas de grande proximidade. Em terceiro lugar, o terceiro pilar organiza-se, sistematiza-se por uma lógica de organização do território. Nós só conseguimos cumprir este grande objetivo da coesão territorial se nós conseguirmos organizar o território. Ora, organizar o território pressupõe desenvolver um conjunto de políticas designadamente urbanas que estruture esta massa crítica urbana, exige que haja autoridades intermunicipais e também regionais que pensem esta organização do território a partir das grandes infraestruturas, dos grandes equipamentos e do próprio sistema urbano. E, por fim, o último pilar dirige-se sobretudo às questões da especificidade territorial e aqui as questões também da descentralização são fundamentais. Nós somos um país muito diversificado em termos geográficos e isso é um grande recurso que nós temos, como temos sentido sobretudo nos últimos anos, isso dá-nos recursos fundamentais para o desenvolvimento. Temos uma base de competitividade muito suportada só nas duas áreas metropolitanas e, portanto, temos de refletir formas diferentes de desenvolver a competitividade do território. Isso passa pela identificação de recursos e a potenciação, mas numa base sempre regional. Nesse sentido, a descentralização, numa lógica de maior poder para as comissões de coordenação e para as CIMES e para as áreas metropolitanas, parece-me fundamental, porque temos, nas áreas metropolitanas temos temas específicos, temos problemas específicos e temos desafios de competitividade bastante fortes e nos diferentes CIMES as questões do desenvolvimento e a especificidade territorial são fundamentais não só para a coesão mas também para a própria competitividade. Mais poder nas comissões de coordenação. Uma das coisas que nós temos sentido nos últimos anos é que temos sido de certa forma incapazes de haver uma boa articulação entre as políticas como estas do Programa Nacional de Ordenamento do Território e os quadros comunitários. Os quadros comunitários têm logicamente um conjunto de orientações a nível europeu, mas têm um plano de financiamento muito específico, mas nós devíamos ser capazes de articular de uma forma muito mais clara, muito mais evidente os instrumentos que temos de política a nível nacional, que são designadamente, e friso aqui, poucos países têm, acho eu que até é o único, têm um PNPOTE que é aprovado na Assembleia da República e, portanto, devíamos também depois exercer os nossos quadros financeiros, tendo em conta as políticas nacionais que nós vamos aprovando. Portanto, eu diria que uma base mais descentralizada pressupõe uma gestão de multinível, diferentes escalas geográficas, todas a trabalhar em conjunto e também pressupõe uma visão mais multissetorial dos problemas e, portanto, possivelmente já teríamos avançado mais no nosso desenvolvimento territorial se fôssemos um país mais descentralizado. Pronto, ficávamos por aqui.
Obrigada. Vamos agora então dar início à ronda do lado dos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento o grupo parlamentar do PSD, as Sras. Professoras Fernanda Carmo, da Direção-Geral do Território, Diretora-Geral da Direção-Geral do Território, e a Sra. Professora Teresa de Sá Marques, Coordenadora do Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território. Senhores Professores, estas audições de especialidade têm diversos objetivos. Dentre eles, naturalmente, nós procuramos, através destas audições, enfim, colher elementos adicionais, informação adicional, que nos permitam fazer uma análise mais cuidada dos projetos e da proposta de lei que estão em cima da mesa. Mas também colher, naturalmente, se for caso disso, sugestões de alterações que possamos vir a fazer em sede de especialidade e também informações adicionais que nos permitam, de alguma forma, dissipar dúvidas que uma primeira análise dos diplomas nos suscitam, conceitos que têm que ser melhor densificados e, portanto, todo este trabalho que temos que fazer é exatamente feito boa parte aqui nestas audições. E as perguntas que eu tenho para fazer são perguntas muito diretas e muito técnicas e não tão, vão até algum pormenor, e perdoar-me-ão se por vezes essa pormenorização for excessiva numa audiência com tão curto espaço de tempo disponível que temos para a fazer. A primeira nota e o primeiro conjunto de perguntas, esta é muito direta, eu queria que me fizessem um comentário sobre o projeto de lei do PSD que visa a criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Nós, de facto, gostaríamos se fosse possível, de obter um comentário sobre este projeto EI, na sua globalidade, porque ele faz parte deste grupo de trabalho que, apesar de ser descentralização, também tem esse diploma entre mãos. A segunda nota, ou o segundo conjunto de perguntas, que prende-se com as áreas protegidas. E aqui, senhores professores, nós entendemos que, de facto, há aqui uma incoerência ou na apresentação da proposta do EI do Governo. Porquê? O Governo fez constar, num primeiro documento que mandou para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a necessidade a intenção de avançar com um novo modelo de gestão das áreas protegidas. Mas, no documento final da proposta que nos apresenta, essa matéria não consta deste diploma. Em segundo lugar, sabemos, porque é público, embora não tenhamos acesso, ainda não tivemos acesso ao documento final, que o Governo, em Conselho de Ministros, aprovou um novo modelo para gestão para as áreas protegidas, como modelo, e repito, como uma experiência piloto a implementar no Parque Natural do Tejo Internacional, mas que o Governo já anunciou posteriormente a esse facto da sua intenção, ainda no segundo semestre de 2017 e no decurso de 2018, estender à gestão das demais áreas protegidas. Bom, a primeira contradição é que estamos a falar de centralização de competências que podemos estar aqui a tratar e elas estão a ser tratadas ad hoc, à margem desse processo de centralização. Mas isso eu não me peço esse comentário, não é esse comentário que quero. O que eu queria saber é se, de facto, que sentido tem essa... o modelo que preconiza, melhor dizendo, pressupõe que o Conselho Diretivo das Áreas Protegidas sejam presididas por um Presidente da Câmara Municipal e nele também integram um representante do ICNF e um representante de uma organização não-governamental. O que é que nos suscitou esta curiosidade aqui? É que, entretanto, a única referência que a proposta da lei do Governo faz relativamente às áreas protegidas é no artigo 37, em que diz que será competência dos órgãos das entidades intermunicipais participar na gestão das áreas protegidas. Ou seja, o Governo, na proposta da lei, diz que as entidades intermunicipais vão ter direito a participar na gestão das áreas protegidas. O Governo, posteriormente à apresentação desta proposta da lei, via decreto de lei, diz que a gestão das áreas protegidas é para o Presidente de Câmara, com exclusão das entidades intermunicipais. E diz, bom, isto é uma experiência piloto, mas ficam já todos a saber que isto é para as demais áreas protegidas do território português. Bom, gostaríamos de obter informação adicional, se fosse possível. Um segundo conjunto de perguntas prende-se com a gestão de infraestruturas ambientais, que também constam do artigo 19. E no artigo 19 diz assim, é da competência dos órgãos municipais, nas praias marítimas, fluviais e lacustres, integradas no domínio público do Estado, proceder à manutenção, conservação e gestão, designadamente de infraestrutura e saneamento básico. Nós não percebemos o alcance desta expressão, porque isto já é uma competência das autarquias locais. É também a competência das autarquias locais, proceder à manutenção, conservação e gestão, designadamente também do abastecimento de água. Já é competência das câmaras municipais. Não percebemos a inclusão destas novas, ditas novas competências que não são. Mas também relativamente à energia, não fazemos a ideia de qual energia estamos nós aqui a falar. E depois, já agora, não sei se algumas das pessoas nos considerar dizer o que é que são isto de infraestruturas de comunicações de emergência, que nós não fazemos a mínima ideia do que é que estamos a falar. Portanto, se nos puder dar essa informação adicional, nós agradecemos. E como já passou o meu tempo, Sr. Coordenador, eu vou terminar apenas com uma última pergunta. Prende-se com o artigo 20º da proposta da Lei do Governo, que diz que compete aos órgãos municipais coordenar as operações de elaboração e recolha de informação cadastral. Eu aqui aproveitava a circunstância da vossa presença para, sabendo que o PSD apresentou um projeto de lei que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral, o SNIC, que já está, enfim, numa fase muito adiantada de recolha de propostas de alteração, mas que, entretanto, o Governo apresentou uma proposta da Lei 69, que também cria um sistema de informação cadastral simplificada. Eu gostava de saber se existe alguma incompatibilidade entre estas duas iniciativas legislativas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado da Susana Amador, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Caros deputados e colegas, quero começar por saudar a professora Fernanda Carmo e a professora Teresa Sá Marques, agradecer-vos a vossa presença aqui nesta audição. Estão as duas identificadas com vos? Muito bem. Estão a ver, Com certeza. Queria, em nome do Partido Socialista, saudar a vossa presença e também, obviamente, o vosso trabalho e as funções que exercem numa área que é uma área vital para o nosso país, uma vez que a questão do ordenamento do território é fundamental para a nossa própria sustentabilidade e, cada vez mais, a gestão da interação do homem com o espaço natural é fundamental, bem como o planeamento e a ocupação que fazemos desse mesmo espaço, desse potencial e também na ótica da preservação dos recursos que são limitados e, felizmente, ao longo dos anos, aquilo que temos verificado em termos de perspectivas municipais e acompanhamento dos municípios destas matérias é que a sensibilidade para com o ordenamento do território mudou exponencialmente, seja por via das alterações legais, seja por via da exigência do quadro legal que se foi construindo ao longo dos anos, mas também pela nova geração de autárquicas e pela nova geração de políticas autárquicas e também dos PDMs que foram cada vez sendo mais ambiciosos e de nova geração. Ou seja, o ordenamento do território é hoje uma área, a meu ver, que quer os municípios, quer as CIMs e as áreas metropolitanas têm dado a devida prioridade e têm cada vez mais recursos humanos e técnicos especializados ou com formação para poderem ser interlocutores nestas matérias que requerem, de facto, tanta exigência e que também nos obrigam, obviamente, a nível europeu e a nível internacional, cumprir padrões de grande exigência. E ainda bem que os tempos são de exigência a bem do planeta e a bem do nosso espaço e desta interação entre o homem e o espaço natural. E a primeira questão que desde logo vos colocava é, tendo em conta a visão do todo que têm do país e a visão que têm do todo autárquico, estando em cima da mesa uma reforma que é de facto muito ambiciosa, ela é muito abrangente, ela acaba por incidir em cerca de 15 áreas que vão desde a área do ambiente, a área da saúde, a área da educação, entre outras, e também a área as áreas protegidas e matérias que têm a ver com a vossa intervenção. Aquilo que vos perguntava era da avaliação que fazem deste processo todo, que as autarquias têm ao longo de 40 anos desenvolvido, se entendem que, apesar da ambição da reforma, se as autarquias estarão à altura deste grande desafio, que é de facto um desafio de mudança de paradigma. Tal como foi referido, nós somos um país muito centralizado, um país que podia ter tido ganhos de eficácia e eficiência de integração que falaram, se tivéssemos de facto se calhar descentralizado mais, mas provavelmente estamos na altura certa também para o fazer, porque temos melhorado e muito os recursos técnicos e humanos do próprio poder local ao longo dos anos. E por isso, se calhar, provavelmente também este será o tempo certo para termos esta reforma ambiciosa. Mas qual a avaliação que fazem deste progresso e dos interlocutores que têm diariamente também, que são as autarquias? A segunda nota é se identificaram na proposta de lei 62, ou nas propostas que estão também em equação, porque felizmente todos os partidos políticos vieram à colação e trouxeram contributos para esta reforma, se entendem ou encontram alguma área de superposição ao vazio, porque o pior que nos poderia acontecer era não aproveitar esta reforma, esta oportunidade, para ganhar, de um ponto de vista da integração e resposta das políticas. Queremos mais competentes. Para serem mais competentes, elas não podem ter nem áreas de vazio, onde há conflitos negativos de competências, ou conflitos positivos e superposições. E, portanto, isso é fundamental, sobretudo na ligação ao intermunicipal e às áreas metropolitanas, versus, depois, municípios, freguesias. E, portanto, por vezes, nessas ligações, houve algumas audições, entendimentos que poderíamos, por vezes, criar problemas de superposição, e era isso que não gostaríamos que existisse, ou do ponto de vista também da ausência de resposta. Depois, em relação ao PNPOTE, se poderiam densificar um bocadinho mais como é que estas alterações que estão a ser preparadas vão ou não refletir, e têm que refletir este novo paradigma da descentralização, e como é que têm articulado com a unidade de missão de valorização para o interior, uma vez que a grande preocupação aqui também é acrescentar coesão ao próprio território. E ainda também perguntar-vos sobre o déficit que encontram da capacitação institucional e também de cidadania, ou seja, o que é que podemos fazer mais para aprofundar esta capacitação e também para fazer com que as novas gerações tenham, não só ao nível dos autarcas, mas de cidadãos em geral, possam ter cada vez mais uma educação para o ambiente e para o ordenamento do território. Por último, em relação às questões que foram aqui também identificadas pelo meu colega do PSD sobre as áreas protegidas, aquilo que para nós está muito claro é que o modelo atual, e o Ministro do Ambiente disse, o modelo atual é um modelo que, de facto, tem sido um modelo muito centralista e verificámos abandono, quer por força de saída de recursos humanos, quer por questões económicas, de áreas que são um ativo excepcional para o país e que representam 8% também do nosso território e que, entendo o Governo e bem, se encontrarmos um modelo de gestão de proximidade onde autarquias, universidades e outros atores podem, cada um, de acordo com a sua competência e vocação, ter uma rede mais forte e mais valorizada no que diz respeito às áreas protegidas, ficaremos todos a ganhar e a busca que se procura é de um modelo, de facto, para proximidade, e lá está, sem sobreposições, onde quer o que é macro ficará obviamente ao nível nacional, quer a rede, quer a conservação, quer os licenciamentos, mas aquilo que pode ser feito ao nível local poderá ser feito com mais eficácia. E, portanto, o modelo que está em cima da mesa, a meu ver, e a nosso ver, do PS, é um modelo, de facto, que também coincide com aquilo que está em cima da mesa, que é descentralizar e procurar o nível adequado de políticas, se é o nível nacional, intermunicipal ou municipal ou de freguesia, ou seja, encontrar um nível adequado de governação que possa, acima de tudo, trazer os ganhos assinaláveis em termos de resposta. Muito obrigada.
Está limitado pelo início do plenário, não é? Mesmo por muito boa vontade. Senhor Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora, cumprimentar os colegas e cumprimentar também a Senhora Professora Fernanda Carmo, da Direção-Geral do Território, e a Senhora Professora Teresa Sá Marques, do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. E agradecer os vossos contributos da parte do Bloco de Esquerda. Naturalmente que isto é uma discussão e é uma área bastante, muito importante, a questão da descentralização de competências, ainda por cima em políticas de território. Falou-se aqui de coesão territorial e todos nós estaremos de acordo com certeza que, à partida, isto será para promover, portanto, ainda mais essa coesão territorial, tendo em conta que o país tem várias assimetrias e é necessário combater essas assimetrias, essas desigualdades territoriais, que quer se queira, quer não, acabam por ter também influência a nível social, a nível cultural, a nível económico, inclusivamente. Naturalmente que este pacote tem um conjunto de iniciativas legislativas produzidas pelos vários grupos parlamentares. Naturalmente temos aqui a lei quadro do Governo, que é uma lei enquadradora, portanto uma proposta de lei ainda, e estamos aqui, enfim, a tentar ouvir e recolher os contributos das várias forças e das várias entes que para aqui estão a ser, portanto, chamadas para ouvirmos. Este modelo territorial, à partida não, concretamente, assenta-me naquilo que o Governo definiu, tornando para o novo modelo territorial ser mais coerente. Por um lado, assentar nas 5 regiões de planeamento que correspondem às atuais CCDRs, às atuais NUTES 2, na instituição de autarquias metropolitanas, por exemplo, neste caso, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, à partida, para já, que não irão avançar nas próximas eleições autárquicas, mas será para uma fase posterior, na promoção da cooperação intermunicipal através das chamadas comunidades intermunicipais, na descentralização para os municípios de competências de caráter universal e na afirmação das freguesias com polos de proximidade e de igualdade no acesso aos serviços públicos para os cidadãos. O Bloco de Esquerda concorda com muitas das propostas aqui que nos trazem, nomeadamente o Governo, e até outros grupos parlamentares, embora outras nós temos profundas discordâncias relativamente aos projetos tanto do PSD como do CDS, e também da parte do Governo temos sérias reservas e não concordamos com algumas medidas plasmadas na sua proposta de lei. Por exemplo, na descentralização de competências para os municípios na área dos serviços públicos de caráter universal, isto poderá pôr em causa o acesso dos cidadãos, na igualdade de acesso a estes serviços, e, por exemplo, na questão da descentralização de competências para as entidades intermunicipais, tendo em conta que não são autarquias, não são órgãos eleitos diretamente pelas populações, e aqui nós não concordamos, até porque as CIMs hoje praticamente nada representam. O que nós entendemos, e somos favoravelmente, é que sejam instituídas o mais rapidamente as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, não podendo avançar a regionalização, e era aqui que eu me queria focar. Claro que, na opinião do Bloco de Esquerda, nós estamos a perder mais uma oportunidade para tornar este modelo territorial mais abrangente e mais coeso. Nós entendemos que falta aqui um patamar importantíssimo, que é a questão da implementação das regiões administrativas. Uma questão concreta que eu queria colocar é se, em termos territoriais, a avançar duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, até nas áreas mais desenvolvidas do país, em termos económicos, sociais, culturais, etc., e a nível do restante, do resto do país, onde isto não se coloca, teremos CCDRs, teremos comunidades intermunicipais, se não corremos o risco de estarmos a promover, a construir um país a duas velocidades. Portanto, a duas velocidades, e se não haverá aqui uma, enfim, uma maior dificuldade a este nível da coesão territorial, que à partida penso que isto poderá promover este aspecto. Outra questão que nós também entendemos, de facto, a questão da descentralização de competências é um figurino que está plasmado na Constituição da República e achamos que já devia ter avançado há muito tempo, portanto, a questão da descentralização, no fundo, todos nós comungamos deste princípio, até porque o país, o nosso país é um dos Estados mais centralistas da Europa. E, por outro lado, é necessário que seja posto em prática o princípio da subsidiariedade, tendo em conta que 90% dos recursos financeiros são alocados ao poder central, enquanto o poder local apenas dispõe de cerca de 10% desses meios. Portanto, de facto, o que eu queria perguntar finalmente é se esta questão das CIMs, destas entidades ambíguas, que não são eleitas diretamente, se ainda por cima, não vou falar aqui das CCDRs, também não sabemos exatamente qual será a versão final da parte do Governo relativamente a essa matéria, pelo menos uma primeira proposta que nos chegou, nós temos bastantes reservas e preocupações relativamente a essa matéria, mas não irei falar sobre isso, é se esta questão das CIMs, se não irá contribuir para, em vez de promover mais coesão territorial, poderá ter um efeito contrário. Era só. Muito obrigado.
Como não temos mais representações parlamentares, o que até tem alguma vantagem, dada o adiantado da hora, passo a palavra à senhora doutora Fernanda Carpes, se faz favor.
Vou tentar ser breve, as questões são muitas, quem me dera ter as respostas para todas, é porque de facto estava aqui mais habilitada. Algumas dúvidas partilhamos, naturalmente. Vou tentar começar pelo princípio, o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Eu vi esse diploma também, de facto não o comentei, porque é um bocadinho, é paralelo, não é? Vê-se que também há ali, poderíamos dizer que contribui aquele diploma para a ideia da descentralização, mas não é tipicamente o tema de descentralização. Eu tenho muitas dúvidas naquele diploma e diria que a primeira reação é que eu acho que criar por lei, é uma lei, não é? Da Assembleia da República, o Estatuto de Territórios de Baixa Densidade, percebendo o objetivo, não é? Percebendo claramente o objetivo e concordando que temos que dar uma particular atenção a estes territórios, porque de facto, e no PNPOT estamos exatamente a fazer isso, já podemos depois, e a professora Teresa Marques também clarificar um pouco, não é ignorar que eles não existem, não é centrar-nos só nos sistemas da competitividade, dos sistemas litorais, e que tem sido, reconheço, nos últimos exercícios de planeamento, de facto, ficámos muito por planear aquilo que era mais competitivo, é certo, mas eu acho que a ideia de termos que considerar abordagens diferentes para os territórios mais competitivos, para os territórios da baixa densidade, que podem ser competitivos também, basta só termos as medidas de política certas, portanto, estamos conscientes disso. Agora, fazendo este parênteses de que de facto se percebe o objetivo, acho que através de lei criar este estatuto ainda cristaliza e fragmenta mais no país aquilo que é o litoral do interior. Portanto, esta é a minha perspectiva. Depois, e portanto, acho que não foi necessário ter o estatuto para que houvesse essa preocupação e que sente-se essa preocupação nas várias estratégias, nos vários instrumentos, até na existência do próprio da unidade de missão para o interior e do programa de ação para a coesão territorial. Portanto, eu acho que as preocupações estão todas lá e portanto, de facto, é esta a dúvida que eu tenho ao ver aquele diploma e que não me parece que fosse de absoluta necessidade ou oportunidade. Depois, mas enfim, se for, acho que é uma matéria que deve ser discutida e devemos fazer essa reflexão, nomeadamente no âmbito também do PNPOT, sobre estes territórios, qual é a melhor maneira de os abordar.
Independentemente disso, acho que depois o seu conteúdo tem ali nos critérios, tudo bem, não é? Os critérios de definição daqueles territórios, aliás, eles estão definidos, não é? Eles já servem até para a questão da aplicação dos fundos comunitários, portanto, aquelas referências já existem e já se aplicam critérios para a definição daqueles territórios. Tem outras recomendações, já muito taxativas, sobre qual será depois, como é que se implementam determinadas políticas em função da existência daquele estatuto e tendo em conta aqueles territórios. E parece-me que elas são bastante rígidas e bastante vinculativas. E eu acho que, pronto, penso que também fizeram essa leitura e que quem a faz vê como é que se conseguia aplicar algo tão afirmativo, tão determinístico ao país, à baixa densidade no seu todo. É porque a baixa densidade não é igual, quer dizer, os problemas e as causas dos problemas da baixa densidade não são iguais em todo aquele território que assim está caracterizado. Portanto, esta é a minha sensibilidade relativamente a este estatuto. Relativamente à questão já muito concreta das áreas protegidas e que também a senhora deputada do PS mencionou, bom, eu não conheço em profundidade as várias alternativas, não tenho a competência das áreas protegidas e, portanto, que o Governo tem vindo a apresentar, portanto, não as tenho discutido. Uma coisa nós temos noção é que elas precisavam, de facto, de um reforço da possibilidade de participação das autarquias locais na gestão, não é? Isso com certeza, e portanto com um modelo ou com outro essa necessidade eu acho que se fazia sentir e que é positivo que se atue nesse sentido. Relativamente à delegação nos municípios ou nas entidades intermunicipais, bom, isso, a questão aqui é apenas porque as áreas protegidas não poucas se confinam ao território do município, não é? Portanto, na sua gestão, os vários municípios têm que estar envolvidos. Se é, enfim, numa estrutura que os represente e que eles vão delegando entre si, ou se é num sistema das entidades intermunicipais, enfim, terá que ser estudado. Relativamente aqui às infraestruturas ambientais nas áreas do litoral, eu admito que já fosse uma competência das autarquias locais realizá-las, mas nas áreas do domínio hídrico há uma tutela, ou seja, há restrições específicas, há necessidade de ter aqui uma outros procedimentos e provavelmente é por isso que elas foram aqui identificadas, porque elas na base, abastecimento de água e saneamento, são de facto competências municipais, mas naquelas áreas em concreto, em que temos servidões de utilidade pública, etc., eu penso que haveria aqui uma tutela, que talvez seja isso que se quer dizer que se vai eliminar. Mas isto é apenas uma, enfim, a tentar perceber, não conheço em concreto. Relativamente aqui à questão do cadastro e das duas iniciativas legislativas. Bom, as duas iniciativas legislativas, de facto, são bastante diferentes, não é? O que está em discussão na Assembleia da República relativamente ao Governo é, de facto, um modelo de informação, um sistema de informação cadastral simplificada e é numa lógica, não, e tendo consciência do impasse em que estamos e da necessidade de, com a maior brevidade, de recolher informação sobre os prédios ou sobre os seus titulares. Portanto, é uma medida de um prazo relativamente curto, obter informação cadastral levando à participação dos próprios proprietários, enfim, que fariam as suas declarações, que seriam chamados a fazer as suas declarações, uns deles, porque estão omissos, seriam chamados a fazer as suas declarações, outros por sua iniciativa, e que teriam como benefício um regime de isenções que sim, que de facto pode ser um instrumento mobilizador para as pessoas de facto se organizarem para fazer essa declaração e prestar essa informação. Enquanto que a outra iniciativa tinha uma outra natureza, foi num outro modelo, um modelo em que estávamos a pensar num outro sistema e, portanto, acho que neste momento, se vai avançar para esta experiência, aliás, é uma experiência que até ao final de 2007, salvo erro, ainda tem um projeto piloto para ver como é que funciona no terreno e, portanto, neste momento há que pôr esse projeto piloto, se ele for aprovado, não é, o diploma que está aqui na Assembleia, em funcionamento, a recolher ensinamentos e depois então ir para o seu desenvolvimento. Penso que isso não está todo afastado, que o diploma depois tem que ser testado e desenvolvido. Relativamente já às questões que... Ah, sim. Pronto, as questões foram muitas. A questão das autarquias locais, então vou só fazer um comentário. A questão da capacidade das autarquias locais. Do que eu tenho visto nos últimos anos, nas últimas duas décadas e meia, quase três, é que, de facto, o progresso das autarquias locais foi sempre crescente, não é? Elas não estão em pé de igualdade. Há umas que têm muito mais capacidade porque têm meios, porque têm recursos, porque tiveram condições, enfim, pela sua própria localização de ter, mas o progresso é de todas, é evidente e absolutamente extraordinário. E, portanto, não consigo responder se terão capacidade para estas 15 áreas temáticas, mas elas com certeza saberão e poderão ter, enfim, se não tiverem, com certeza que terão as suas reações. O que é certo é que eu acho que têm capacidade para ter mais competências, sim, sem dúvida. Só para referir a questão, também deixo depois aqui as questões do PNPOT para não perder tempo para a professora Teresa Marques, as questões do Bloco de Esquerda. Enfim, eu percebo as dúvidas que levanta, mas, assim, ficamos sem solução, porque se considerarmos que não estamos num momento de avanço para a regionalização, as duas áreas metropolitanas versus o resto do território em cimes, que são apenas associativas, traz dualidades. Enfim, tudo tem os seus problemas, não é? E, portanto, acabamos por ficar como estamos. Se calhar é preciso refletir, ponderar e arriscar um pouco. E uma coisa é certa, nas áreas metropolitanas, a necessidade de articulação intermunicipal é absolutamente evidente, não é? E são os territórios onde, de facto, uma gestão meramente município a município traz muitos problemas em várias áreas. E se calhar, para não... Sim, eu penso que varri, de uma maneira geral.
Eu vou tentar completar e, sobretudo, responder a algumas questões que me parecem pertinentes. Relativamente à baixa densidade, eu sou geógrafo na natureza e até tenho alguma proximidade técnica-científica com algumas das pessoas que se têm vindo a preocupar sobre estas questões da baixa densidade, assinadamente com o professor Luís Ramos, de quem partilhamos algumas das questões. Mas eu aqui, eu diria que vocês deviam ser cuidadosos. Primeiro porque nós, possivelmente, vamos diminuir de população. As projeções demográficas estão-nos a dar indicações que, se não tornarmos um país muito mais atrativo, possivelmente vamos diminuir. Isto significa, o que é que isto significa? São muito poucos os concelhos que neste momento estão a aumentar a população. Muito poucos. Se calhar para as minhas duas mãos são suficientes para os contar. Portanto, estamos a perder claramente população e, portanto, a baixa densidade é um fenómeno que vai se estender. Portanto, a baixa densidade está a diminuir, designadamente em territórios como o Noroeste. A dinâmica que nós tivemos nas últimas décadas não estamos a ter nem de longe agora. Estamos a morrer, há mais óbitos do que nascimentos e não estamos a ser atrativos. Portanto, temos de ser cautelosos, não quer dizer que a quebra demográfica, estamos a ser um país mais atraente e, portanto, possivelmente outras pessoas gostarão de vir viver para Portugal e isso é um bom sinal e, portanto, não me parece também de ficarmos muito preocupados, porque o avanço tecnológico também significa que vamos produzir mais, somos mais produtivos e vamos criar mais riqueza para poder distribuir, mas devemos estar atentos a estes conceitos da baixa densidade. Sendo eu geógrafa, eu costumo dizer que nós já passamos daquilo que é a geografia dos estoques, que é onde estão as pessoas, onde estão as casas, onde estão a indústria, para uma geografia que é relacional, que é nós movimentamos-nos como não nos movimentávamos há 20 anos. As relações entre as empresas, as relações entre a economia, tudo isto é um espaço colaborativo que está em construção e está em construção com o cidadão. E, portanto, possivelmente daqui a 5 anos nós vamos ter uma forma de governar o território e a sociedade que nós neste momento não conseguimos ainda imaginar. Portanto, eu sou muito contra, podemos dizer assim, em coisas preto no branco, baixa densidade. Eu não sei onde é que começa a baixa densidade e a alta densidade. Também sei que há países na Europa que têm muito mais baixa densidade e também sei que o grande problema de Portugal é sobretudo o envelhecimento, muito mais que a baixa densidade. Portanto, se nós conseguíssemos organizar a nossa sociedade pensando sobretudo nestes problemas, pronto, e sobretudo na qualidade de vida das populações nos diferentes territórios em função das suas características, numa lógica de geometria variável, o mundo vai se gerir muito mais atacando rapidamente os problemas. A mudança dos próximos 20 anos vai ser ser brutal. Estamos todos muito preocupados sobre o que é que as novas tecnologias, com tudo isto que vai mudar, vai trazer para, designadamente para o território. Portanto, eu diria que pôr o território a trabalhar um com o outro, pôr as pessoas, as instituições a trabalhar uma para outra de uma forma colaborativa, isso sim resolve problemas. Dividir, marcar, dar nomes, isso é segmentar o território, é dualizar, não cria valor, não cria riqueza, não cria identidade, e na minha perspectiva há que pensar em que políticas, que formas de desenvolver devemos criar em territórios que são diferentes. Não podemos fazer, trabalhar os territórios a nível de desenvolvimento social e económico da mesma maneira. Os territórios são diferentes, têm recursos diferentes e devem criar valor em função dos seus próprios recursos. Isso é muito mais difícil, é. Mas é esse o desafio que vocês têm e, designadamente, no nosso caso, também temos. Pronto. Segunda questão, capacidade institucional. O problema que nós temos na base de densidade é a capacidade institucional, que já está. Nós neste momento já temos incapacidade institucional porque não temos massa crítica. E o que é massa crítica? Não temos instituições para gerir o território. Não temos, não, as instituições são poucas, a maior parte são só a nível local, mas alguns problemas não se refletem a nível local, mas refletem-se a nível supramunicipal. E portanto, e não temos. Temos a universidade, temos uma misericórdia, temos muito poucas instituições e, portanto, temos de refletir é como é que aumentamos a capacidade institucional para gerir um território muito vasto. Isso é um desafio que eu digo, não tenho solução, mas tenho vindo a pensar como é que vamos gerir a baixa densidade institucional. Pronto. Isso sim, como é que capacitamos as instituições e as pessoas para uma maior intervenção. E seguindo para a questão que me colocou, eu devo dizer que esta questão da perda demográfica vai fazer que alguns dos nossos municípios perdam muita população. As previsões que nós temos é que alguns dos municípios vão perder 60% da população nos territórios já de baixa densidade. E, portanto, nós temos que criar aqui um sistema mais intermunicipal, porque os serviços têm... Nós, no passado, tivemos a construir escolas, tivemos a construir infraestruturas. Nós, neste momento, nos últimos anos, tivemos a fechar escolas. E agora temos de criar novos equipamentos de apoio, sobretudo uma população envelhecida, ainda bem que é envelhecida, porque vive muitos mais anos, e, portanto, isso é um bom sinal. 25% da população que está na baixa densidade é população idosa. Portanto, temos de refletir como é que vamos gerir os equipamentos que temos com as redes digitais, com serviços mais partilhados, de modo a termos um envelhecimento com mais qualidade de vida. Muitas das CIMs estão a funcionar muito bem. Isso é um bom exemplo. Podem não ter legitimidade, mas têm outras legitimidades e têm outras proximidades e, portanto, alguns municípios têm conseguido criar figurinos de gestão partilhando, havendo um espaço de partilha, que é um bom exemplo, tomara a nós ter sempre governos que entre os ministérios pudessem conviver e integrar as suas políticas, como em algumas CIMs já estão a funcionar. Algumas não estão. E, portanto, se calhar seria interessante refletirmos o que é que está a acontecer nas CIMs, o que é que de bom está a acontecer nas CIMs e o que é que podíamos replicar. Agora, há aqui uma questão que é minha também, que é, eu acho que nós devemos avançar para as áreas metropolitanas, no meu entender, mas devemos avançar nas questões que são diferentes, que são sobretudo as redes. Redes de infraestrutura, redes de comunicação, redes de mobilidade, pronto, que liga aqueles territórios, porque é nas duas áreas metropolitanas que nós temos maior concentração de tudo. Pronto. Mas temos de ter muito cuidado, que é, os outros territórios têm especificidades diferentes. E, portanto, avançar demais em termos de competências, também nas áreas metropolitanas, pode criar uma sensação de desigualdade, de exclusão. E, portanto, a nossa Constituição não foi tão avançada relativamente a estas estruturas mais intermunicipais e, portanto, isso permite-nos que agora avancemos mais nas áreas metropolitanas. Eu acho que não devemos deixar de avançar, mas devemos ser cautelosos para o país não ter... E temos de criar esta pertença ao território, não numa pertença que no passado é eleitoral e interior, e agora está-se muito as metrópoles e o resto do país. O país é muito rico, é muito diversificado, é segmentado, é verdade, mas também tem uma riqueza e uma diversidade geográfica que, possivelmente, se tudo correr bem, se algumas das dinâmicas positivas, porque as dinâmicas vêm sobretudo de fora, infelizmente, porque somos demasiado pequenos para conseguir contrariá-las, se elas continuarem a serem intensificadas, possivelmente podemos ter boas notícias. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora, e a Sra. Diretora-Geral também, nosso agradecimento. Obrigada também pelo vosso esforço de síntese, que eu reconheço que foi grande, mas de facto nós temos aqui um prazo para completar estes nossos trabalhos e temos que aproveitar todos os bocadinhos. O plenário já deve ter iniciado e portanto nós temos mesmo que ir para a sala de plenário. Muito obrigada. Obrigado.